Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos discutir aqui no programa de rádio da Mapar a respeito do assunto improbidade administrativa. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado Paulo Osternack Amaral. E se você, ouvinte, tiver alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Paulo. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que a gente pode entender por improbidade administrativa?
Muito bem. Improbidade administrativa nada mais é do que uma conduta de um sujeito que exerça a função pública. Uma conduta essa que seja ilegal e que seja desonesta. Então, improbidade é caracterizada por uma conduta desonesta, basicamente.
Uhum. E, doutor, o que significa a gente falar em agentes públicos?
Pois bem, os agentes públicos, eles são objeto da ação de improbidade. Portanto, a ação de improbidade, ela visa, em primeiro lugar, impor penas a esses agentes públicos que são os sujeitos que manifestam a vontade do Estado, são aqueles sujeitos que trabalham na estrutura estatal e que adotam decisões e que promovem condutas, enfim, para fazer a máquina estatal funcionar.
Uhum. Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o que está disposto na Lei 8.429, de 92, que versa a respeito de improbidade administrativa.
A Lei de Improbidade, a Lei 8.429, de 92, ela foi um marco na nossa legislação, porque ela regulamentou um dispositivo previsto na Constituição, a Constituição de 1988, dispositivo esse que previu a improbidade administrativa como um ato desonesto e que gerava sanções. Então, veio a Lei 8.429 a regulamentar esse dispositivo 37, parágrafo 4º da Constituição, para dispor o quê? Primeiro, a Lei de Improbidade, ela identifica quem são as pessoas que são alcançadas, aquelas pessoas que serão abrangidas pela Lei de Improbidade. Segundo, ela identifica quais são as condutas, quais são os atos considerados desonestos à luz da lei. Em terceiro, ela fixa as penas. Ela identifica quem comete a conduta ilícita e desonesta, qual conduta é essa e a pena correspondente. E essas penas são as mais variadas de acordo com essa lei. As penas podem ser desde o ressarcimento ao erário, o ressarcimento do dano causado, né, o ressarcimento em pecúnia, mas também a suspensão dos direitos políticos, a destituição do cargo público, a proibição para as empresas públicas que participam de licitação, por exemplo. Essas empresas, elas vão ter uma proibição de participar de novas licitações ou de receber qualquer benefício da administração pública.
Doutor, ultimamente a gente escuta muito falar em enriquecimento ilícito. Afinal, como que a lei define isso?
O enriquecimento ilícito, ele é caracterizado pela obtenção de uma vantagem indevida em razão do cargo, mandato ou função que o sujeito ou qualquer um exerça no âmbito do Estado, no âmbito da administração pública. Então, essa vantagem patrimonial indevida não precisa ser necessariamente para si. Pode ser uma facilitação para que outro receba uma vantagem ilícita. Isso pode ocorrer das mais diversas formas, o sujeito percebendo para si, facilitando que um outro receba um valor que não teria direito em razão da função que exerce. É um incremento do patrimônio de forma injustificada.
Uhum. E, doutor, a Lei 8429 de 92, ela indica também quem que pode ser considerado sujeito passivo da improbidade administrativa. O senhor poderia explicar isso para os nossos ouvintes?
Indica sim, Jéssica. É muito interessante porque a Lei 8429, a Lei de Improbidade, ela definiu com bastante precisão quem são os sujeitos passivos, ou seja, quem são as pessoas que são alcançadas pela Lei de Improbidade. Ela vai perseguir quem, digamos assim. Ela vai abranger os agentes públicos, já tratamos um pouquinho deles aqui, que são aqueles sujeitos que exercem, ainda que sem remuneração, uma atividade, exercem um cargo, exercem uma função, um mandato ou qualquer atividade no âmbito do Estado. Então, ela vai atingir os agentes públicos, os sujeitos que estão internamente lá desempenhando atividades no âmbito da administração pública. Mas não só eles. A ação de improbidade também vai atingir e vai colocar como sujeito passivo da improbidade os particulares. Mas repare, Jéssica, que os particulares jamais cometerão improbidade sozinhos. Para um particular ser condenado por improbidade administrativa, ele tem que atuar sempre em conluio com o agente público.
Uhum.
Ou seja, é possível que um agente público cometa improbidade sozinho. Mas um particular sempre cometerá improbidade em conjunto com o agente público. Então, sempre terá um envolvimento, uma facilitação, uma coparticipação das duas, dos dois sujeitos. Então, a improbidade seria esse conluio, esse concerto de vontades para obter um resultado reprovável, para obter um resultado ilícito, que é considerado desonesto pela lei.
E, doutor, improbidade, a gente pode dizer que improbidade é crime?
Rigorosamente, as condutas de improbidade administrativa, elas não serão automaticamente um crime. As condutas por improbidade, ou seja, o enriquecimento ilícito, a lesão ao erário ou a violação aos princípios da administração, que são os grandes, três grandes grupos de improbidades, de hipóteses de improbidade previstas na lei, eles têm sancionamento próprio, eles têm as penas próprias previstas na lei de improbidade, que não serão necessariamente a lei, que não serão necessariamente um crime. Entretanto, por que não vão ser um crime? Porque não estão previstos no Código Penal. Não estão, não necessariamente no Código Penal, mas não estão previstas como um tipo exclusivamente de repressão penal. Mas nada impede que uma conduta seja, ao mesmo tempo, penalizada, ela seja reprimida como improbidade administrativa e também como crime. Os pressupostos para configurar uma e outra são diferentes, mas portanto, improbidade não é automaticamente um crime, mas pode vir a ser se preencher os requisitos necessários para a configuração na esfera criminal.
Doutor, o senhor falou pra gente em lesão ao erário. Eu queria pedir para o senhor explicar esse tema para os nossos ouvintes que não estão tão situados com o assunto.
Essa é uma expressão muito comum em tempos de investigações, como temos visto hoje, vendo hoje. E muito presente na questão da improbidade administrativa. Lesão ao erário significa lesão aos cofres públicos. Significa o Estado tendo uma perda patrimonial indevida. Ou seja, quando há, por exemplo, um superfaturamento de preços em que uma empresa é contratada para prestar um serviço e que deveria custar 10, ela cobra 15. Existe 5 de lesão ao erário. Então, toda aquela vantagem indevida que ultrapasse o custo ordinário, o custo de mercado de um serviço, por exemplo, isso causará lesão ao erário, porque estará o Estado gastando mais do que deveria.
E, doutor, eu queria pedir para o senhor também falar agora um pouquinho para a gente quais são as possíveis punições para quem comete atos de improbidade administrativa. O que pode acontecer com esse agente ímprobo?
A lei de improbidade, ela tem uma natureza complexa. Por quê? Porque ela permite impor penas tanto no plano civil quanto no plano penal administrativo. Então, o que isso significa? Essa natureza complexa da ação de improbidade. No plano civil, ela pode, por exemplo, implicar uma sanção de ressarcimento das perdas e danos ou dos lucros cessantes ou do enriquecimento ilícito que foi causado pelo agente. Ou seja, o sujeito vai ter que devolver o que recebeu indevidamente. Então, se o sujeito prestou um serviço, como dei no exemplo anterior, em que o serviço custava 10 e ele cobrou 15, ele não vai devolver 15, porque ele prestou o serviço custava 10, ele vai ter que devolver 5. Então, essa pena de ressarcimento dos danos. Mas há também penas com um conteúdo muito próximo de um conteúdo penal, ou mesmo de um conteúdo administrativo. Eu não estou dizendo aqui que a lei de improbidade vai gerar prisão. Uhum. Ela não vai. Até porque as penas previstas como crimes lá no Código Penal, as respectivas penas não são só de prisão. Existem outras penas também na esfera criminal. Mas o conteúdo penal e administrativo na ação de improbidade é a perda do cargo. O sujeito vai ser demitido. Da função pública que ele exerça, ele também vai ser destituído. Vai ter a suspensão dos seus direitos políticos, que dependendo da conduta, pode ser de 3 a 10 anos. Ele vai estar proibido de assumir qualquer função pública. E mais, o sujeito não vai poder, naquele exemplo geralmente de empresas que participam de concorrências públicas, licitações públicas, eles não vão poder contratar com a administração. Ou seja, eles cometeram uma conduta tão reprovável, tão ilícita, tão desonesta, que a lei diz, você está proibido durante 3 a 10 anos, dependendo da gravidade, de contratar com qualquer esfera da administração pública. Então, você não vai, mesmo que o teu ilícito tenha sido cometido no município de Curitiba, você não vai poder contratar não só no município de Curitiba, mas também no estado do Maranhão.
Uhum.
Coisa que o valha.
Doutor, e um agente público, ele pode, por exemplo, também ser afastado ou não?
Sim, o agente público pode ser afastado da sua função provisoriamente, eventualmente por uma medida provisória, por uma medida liminar, e ao final também, definitivamente, ele vai ser destituído do cargo. Aí tem uma diferença entre ele receber remuneração quando é provisoriamente e não ao final. Mas, sim, ele pode e será destituído do cargo se for necessário para que o processo tramite regularmente.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Dr. Paulo Osternack Amaral. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema improbidade administrativa. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, e nessa época que a gente fala muito nessas investigações, a gente escuta muitos termos. Queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes quais que são as diferenças entre os processos de improbidade administrativa, crimes contra a administração, corrupção e peculato. Esses termos significam coisas diferentes?
Sim, Jéssica. São temas da moda, digamos assim, coisas que ouvimos muito nos jornais. E existem diferenças, sim. As diferenças, elas são fundamentais, não só pela sua caracterização. Cada uma desses exemplos que você mencionou, da improbidade administrativa, crimes contra a administração, corrupção e peculato, não só a forma de caracterizar cada um é diferente, mas as penas correspondentes também são diferentes. Então, em uma brevíssima síntese, improbidade administrativa, já tratamos um pouco aqui, são aqueles atos ilícitos cometidos contra a administração, que tem um grau de desonestidade, uma gravidade enorme, e tem as penas que já transmitimos aqui, que são o ressarcimento horário, a perda do cargo, a proibição de contratar com o poder público. Os crimes contra a administração pública são crimes previstos expressamente no Código Penal. Esses crimes contra a administração pública, eles são divididos da seguinte forma: crimes praticados por funcionário público contra a administração, ou seja, é o funcionário público que trabalha lá num órgão público e ele comete um crime contra o próprio órgão público que ele trabalha.
Uhum.
Esse é um grupo de crimes contra a administração. Um segundo grupo são os crimes praticados pelo particular contra o poder público. E o terceiro são os crimes praticados pelo particular contra a administração pública estrangeira, contra o Estado estrangeiro. Então, na parte que nos interessa aqui, desses crimes cometidos, por exemplo, por funcionário público, por exemplo, o crime de corrupção passiva, que a gente ouve tanto nos jornais. E corrupção passiva nada mais é do que um funcionário público solicitar ou receber para si ou para outra pessoa uma vantagem.
Uhum.
Isso é considerado crime e tem uma pena prevista de até 12 anos de reclusão. Essa é a corrupção passiva. Portanto, quando o funcionário público, ele pede alguma vantagem para ele ou para outra pessoa. Agora, se for o particular que oferece ou promete alguma vantagem para esse funcionário público, aí chama-se corrupção ativa. Então, quando é o particular que oferece algum tipo de vantagem para o funcionário público, ou até não precisa nem dar vantagem efetivamente, basta Sim. que ele ofereça uhum. essa vantagem, isso caracteriza o que se chama de corrupção ativa. E, por fim, o peculato, que tanto se fala, que o fulano cometeu o peculato, é o que, que caracteriza o crime de peculato, previsto também no Código Penal, é quando o funcionário público se apropria de dinheiro público.
Uhum.
Então, quando ele, em razão do cargo que ele exerce, ele tem uma facilidade interna lá no Estado para se apropriar de bens, não precisa ser necessariamente dinheiro, ele pode se apropriar de um bem, outro bem móvel, como ele subtrair um quadro.
Sim.
Uma cadeira, isso é peculato.
Uhum.
Toda vez que ele se apropriar de algum bem, algum valor da administração pública em razão do cargo em que ele cargo que ele desempenhe, que ele ostente lá na estrutura estatal.
Uhum. Doutor, eu queria pedir para o senhor dar alguns exemplos para os nossos ouvintes de casos concretos de improbidade administrativa, só para a gente poder exemplificar e deixar um pouquinho mais claro.
Os casos são os mais variados, Jéssica, de improbidade administrativa e os exemplos também são correntes nos nossos tribunais e até nos jornais. Improbidade administrativa vai ocorrer, por exemplo, quando numa licitação pública, numa concorrência pública, houver uma facilitação ou, como se diz mais correntemente, um direcionamento da licitação. Quando a licitação for construída para favorecer uma empresa. Então, as regras do edital e todas as condutas dos agentes envolvidos em conluio com os particulares, em conjunto com um ou mais particulares, para direcionar o resultado. Quando eles fazem a licitação, eles já sabem quem vai ser o vencedor. Ou seja, é um conjunto de vontades do particular e dos agentes públicos que, fraudando a lei...
Uhum.
Fazem isso para obter um resultado reprovável em favor de alguém. Então, eles dão um benefício para alguém frustrando a competição, que seria o objetivo da concorrência pública.
Sim.
Então, eles fraudam essa competição, às vezes conferem uma aparência de regularidade para tentar fazer com que, aos olhos da população, tenha ocorrido tudo naturalmente, dos órgãos de controle também. Mas essa facilitação, essa série de ilegalidades é caracterizada, sim, uma hipótese tradicional de improbidade administrativa.
Uhum. E, doutor, o que acontece daí caso haja fraude em uma licitação? Como que é o procedimento a partir do momento que isso é descoberto também?
A fraude na licitação, e a pergunta é bastante oportuna porque é um ambiente em que a gente vê acontecer muitos desvios.
Uhum.
Ela tem uma repressão bastante enérgica, digamos assim, das leis. Por que das leis? Porque a lei de improbidade indica uma hipótese específica de improbidade que é frustrar a licitude do processo licitatório. O que significa isso? É exatamente o exemplo que eu narrei. É a hipótese em que se viola a lei para frustrar a competitividade, para tornar um resultado direcionado da licitação.
Uhum.
É uma hipótese de improbidade que tem uma pena correspondente na lei de improbidade. Qual é a pena correspondente? Se lesar o erário, se sofrer algum prejuízo aos cofres públicos, esse prejuízo vai ter que ser recomposto, vai ter que ser ressarcido. E a empresa ou qualquer sujeito que cometer esse desvio, se for um particular, haverá, sim, a proibição de contratar, receber benefícios da administração. Se for um funcionário... E se houver um envolvimento, e sempre haverá o envolvimento de um funcionário público, um agente público, ele será destituído do seu cargo, será, enfim, apenado com todas aquelas consequências da lei de improbidade. Mas não só a lei de improbidade. A própria lei de licitações prevê, ao seu final, hipóteses em que a violação a esse, aos objetivos da licitação pode caracterizar crime.
Uhum.
Ou seja, são tipos penais previstos na lei de improbidade administrativa. São tipos penais fora do Código Penal, mas dentro da lei de improbidade. Mas que tem, sim, consequências gravíssimas. Aí, não a título de improbidade administrativa, mas terá consequências também na esfera penal.
Uhum.
Será um crime, portanto.
Então, a pessoa pode responder administrativamente e também criminalmente.
Pela mesma conduta.
Uhum. E, doutor, como é que funciona a fiscalização desses casos, para os nossos ouvintes entenderem melhor?
A fiscalização desses casos, ela é bastante, bastante enérgica. E por que ela é bastante enérgica? Porque é passível de ser controlada, de ser fiscalizada por uma série de órgãos.
Uhum.
Então, quem que pode fiscalizar? Como é que é feito isso? Primeiro, existe a fiscalização, que é a fiscalização mais direta, que é a fiscalização interna do próprio órgão. Os próprios órgãos públicos têm mecanismos internos, repartições internas para fazer o controle interno dos seus atos. Então, essa é a parte mais simples. Qual que é a parte mais delicada? São os órgãos externos de controle, os órgãos que estão fora da estrutura do Estado. Por exemplo, o Tribunal de Contas.
Uhum.
O Tribunal de Contas, e cada Tribunal de Contas vai agir no âmbito da sua competência, ou seja, o Tribunal de Contas Estadual vai fiscalizar entes estaduais. O Tribunal de Contas da União, o TCU, vai fiscalizar órgãos federais ou quando houver um envolvimento de dinheiro público federal, de
uhum.
origem federal. Esses Tribunais de Contas, eles recebem denúncias, eles recebem representações quando há uma constatação de um desvio. Então, se alguém detectar, qualquer pessoa detectar um desvio, uma ilicitude, uma irregularidade numa licitação pública que seja ou em qualquer atividade administrativa, são órgãos possíveis de se reclamar.
Uhum.
Mas não só eles. Os tribunais de contas, juntamente, por exemplo, com o Ministério Público, recebem essas denúncias. Então, é possível que quando houver um desvio no âmbito de uma... por exemplo, de uma sociedade de economia mista ou de uma autarquia, que são braços do Estado, digamos assim, chama-se administração indireta.
Uhum.
Então, a administração, os órgãos da administração pública indireta também são fiscalizados. São fiscalizados por quem? Nesse caso, do meu exemplo, pelo Ministério Público. O Ministério Público recebe essas denúncias e investiga. Investiga como? Por meio do inquérito penal, se for uma conduta que caracterize um ilícito penal, ou um inquérito civil. E quais são os desfechos dessas investigações do Ministério Público? No caso penal, é ingressar com uma ação penal.
Uhum.
E, no caso do inquérito civil, é ajuizar uma ação de improbidade administrativa ou alguma outra ação de reparação de danos, alguma ação para devolução de valores, se for o caso, como uma ação civil pública, normal. Mas a ação de improbidade, portanto, ela pode desencadear a ação de improbidade ajuizada pelo Ministério Público, ela pode derivar de uma investigação do Ministério Público a partir de uma denúncia que é direcionada a esse órgão.
Uhum. E, doutor, quais que são as medidas preventivas que devem ser tomadas para que esses casos não aconteçam?
Isso é fundamental. As medidas preventivas, elas começam por um dever de transparência.
Uhum.
Então, toda vez que se faz alguma coisa por debaixo dos panos, já existe um indício de que algo está errado.
Sim.
Então, a ideia das medidas preventivas, de uma medida preventiva, é dar transparência à atividade estatal. Tudo que um agente público fizer tem que ser publicizado, tem que ser público, tem que ser permitido que a população saiba o que está acontecendo ali. E existem mecanismos para isso. Por exemplo, a Lei de Acesso à Informação.
Uhum.
A Lei de Acesso à Informação serve exatamente para isso, para permitir que a população tenha acesso a informações e conteúdo público. Aquilo que talvez não seja tão fácil de se obter, aquelas informações que não sejam tão diretas de se obter, o sujeito pede, preenchido determinados requisitos previstos na lei, ele requer a administração pública que lhe forneça determinados dados ou informações. Então, é a transparência. E como que se garante essa transparência na prática?
Uhum.
Não só publicando em jornais ou diário oficial, os atos oficiais, mas toda administração, toda decisão administrativa sendo motivada, sendo justificada, existindo exposição dos motivos que levaram a uma determinada decisão. Toda vez que a administração pública ou algum agente público decide algo, nega um recurso, conhece de um recurso, dá provimento ao recurso, toda vez que ela toma uma ou decide que é o caso de fazer uma licitação porque está necessitando um hospital está precisando de remédios, está precisando de uma ambulância. Toda vez que ele toma uma decisão, ele tem que justificar. E quando ele justifica a sua decisão, é por meio desses fundamentos, dessa justificativa, que se consegue controlar a atividade da administração para dizer se ela está certa ou se ela está errada na sua conclusão.
Doutor, eu queria perguntar ainda para o senhor a respeito do nepotismo. Se isso pode ser considerado um tipo de improbidade administrativa ou não, no que se enquadra?
O nepotismo, como até para situar os ouvintes, é a nomeação de parentes. Pode ser cônjuge, companheiro, parente, linha reta, etc. Toda vez que nomear um parente, um cônjuge, um companheiro para um cargo público, isso é considerado nepotismo pelo Supremo Tribunal Federal. Nepotismo é improbidade administrativa? Sim, ele será sim improbidade administrativa. Existem várias decisões dos tribunais superiores e especialmente do Superior Tribunal de Justiça dizendo que a nomeação de parentes, por exemplo, para ocupar um cargo em comissão, é sim um ato de improbidade administrativa. Por quê? Porque viola os princípios da administração pública, os princípios de... especialmente o princípio da probidade, mas sim, princípios como legalidade, eficiência até mesmo, são violados quando se nomeia para um cargo em comissão um parente.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu ainda queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes, considerando esse atual momento político e econômico do país, qual que é a importância da sociedade, do poder público, combaterem com mais severidade a improbidade administrativa?
A importância hoje, ela ganhou uma relevância fundamental. Por quê? Porque por meio dessa repressão aos atos desonestos, e é isso que pretende a ação de improbidade, punir. É para isso que ela serve, em última análise. Ela serve para punir pessoas desonestas. E, portanto, quando existe um regramento tão enérgico como esse, e isso é permitido, especialmente o Ministério Público, investigar por meio da improbidade e punir por meio da ação de improbidade, e existe uma possibilidade da população se envolver por meio de outros mecanismos de controle, por exemplo, ação popular, que é uma ação que qualquer cidadão pode ajuizar para corrigir determinados problemas no âmbito da administração pública. A participação popular e os órgãos de controle junto ao Ministério Público são fundamentais para garantir uma administração pública honesta, uma gestão de valores, né? Uma gestão de dinheiro público correta, o correto emprego do dinheiro que pagamos os nossos impostos.
Sim. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica, muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.